é a visão que o senhor tem em relação a esses fatos todos?
Realmente o governo está desintegrando. É grave o momento político do país. É um quadro que se aproxima à ingovernabilidade diante de tantos escândalos, né, e tantos outros que estão sendo finalizados também. A sociedade perplexa, o Congresso seria parado, hoje não tem como caminhar, porque o tempo todo é em audiências públicas, é ouvindo ministros das pastas envolvidas em corrupção. É algo realmente estarrecedor, é preocupante. E a presidente, com a tese de que estaria promovendo uma faxina, não procede, porque ela foi comandante da Casa Civil, ministra da Casa Civil do governo Lula. Quer dizer, todos esses ministros ou foram reconduzidos ou foram indicados e nomeados por ela. Quer dizer, ela já os conhecia, ela não pode alegar início de mandato, que afinal de contas era continuidade de mandato. Existe então uma participação direta nesse processo que está aí hoje vindo a público com todos esses escândalos. E na verdade, como você iniciou a entrevista dizendo que a presença do ministro dos transportes em querer nos convencer de que todos os aditivos e tudo aquilo que havia sido praticado no ministério estava correto, eu o apartei dizendo: olha, se Vossa Excelência tem essas convicções e vem aqui tentar sensibilizar as oposições, por que no momento em que a presidente lhe chamou, disse que teria que dar um puxão de orelhas e colocar as duas babás tomando conta de vocês, porque vocês estavam aumentando o orçamento sem condições de explicar os sobrepreços, aditivos fraudulentos, por que você não contraditou a presidente da República, deixou com que mais de 20 funcionários, entre eles o ministro, caísse, e só você, que era secretário executivo, que por várias vezes foi ministro, ficou imune a essa queda? Por quê? Que vacina é essa que você tem, que você participou, que você direcionou, você assinou, e de repente você quer pousar aqui de que tudo está certo, que nada aconteceu e que realmente a queda foi simples e exclusivamente por uma opção que as pessoas pediram a demissão, que não é verdade. Tanto não é verdade que nós sabemos de uma carta lacrada que o pagou de presidente do DENIT deixou para presidente da República. Olha, se um funcionário sai de um governo e tem alguma coisa a dizer, ele diz de público, ou se não, escreve que se sente muito honrado em ter servido o governo. Agora, uma carta lacrada, que nós não sabemos o que consta nela, ou nos corredores do Congresso Nacional, a conversa que se tem é que no texto dessa carta diz que tem alguma irregularidade. Essa irregularidade foi praticada com autorização de Vossa Excelência para poder pagar despesas de campanha eleitoral. Então, tudo isso a sociedade brasileira deseja saber. E depois, a continuidade, né? Depois foi o ministro do Turismo, o Novaes, e a partir daí a discussão também continuada sobre os escândalos também naquela pasta. E agora nós estamos aí vendo se as denúncias também no Ministério da Cidade, se ela vem à tona e com algumas outras informações mais recentes. Enfim, é algo inimaginável. O trabalho do Congresso hoje é tentar instalar a CPI da corrupção para nós podermos, enfim, termos mecanismos reais, ferramentas capazes de fazer com que tenha a quebra de sigilo bancário, fiscal, com isso telefônico, a pessoa ir lá no Congresso Nacional ter que depor sob juramento. Nós podemos convocar as pessoas, os funcionários, não é? Como nesse caso, por exemplo, você viu do funcionário agora denunciando as licitações no Ministério da Agricultura. Enfim, o caso específico também no Ministério do Turismo. É essa necessidade que a oposição tem trabalhado e criou um site aí para poder forçar a participação de toda a sociedade brasileira no envolvimento junto aos deputados para que eles assinem rapidamente. Já estamos com 115 assinaturas, vamos chegar a 171, e dos senadores já temos 20 assinaturas, vamos chegar a 27 para podermos instalar uma CPI mista, abrangente, para podermos assim tratar todos esses focos de corrupção que vem sendo mostrado ao povo brasileiro.
E essa CPI da corrupção, uma clima, o senhor vê possibilidades mesmo da instalação dela? A gente observa que o governo tem e faz uma espécie de rolo compressor para evitar de toda sorte, de toda maneira, que surja a CPI, tanto no Senado como na Câmara. Mas o clima vai melhorando, vai ficando mais favorável à oposição no sentido de conquistar as assinaturas mínimas necessárias, tanto numa casa como na outra, deputado?
A verdade, digamos, é que nós conseguimos avançar a mais do que em outras tentativas. Neste momento, a sociedade também está perplexa. E nós, ao criarmos um site onde todo eleitor e todo cidadão brasileiro tendo acesso a ele, imediatamente sabe quais os deputados que realmente assinaram e quais os deputados que não assinaram, tá certo? E está tendo um movimento muito grande das redes sociais no sentido de poder promover essa pressão, tá certo? Como foi feito naquele movimento, que você se lembra do movimento Ficha Limpa, né? Para que nós tivéssemos um envolvimento da sociedade neste momento da vida política nacional. E isso tem dado certo. Já foram vários os parlamentares que já nos procuraram, dizendo interesse em assinar, alguns pedindo um prazo, um tempo. O que eu disse a você, são 115 assinaturas, são 171 assinaturas, nós precisamos, até o momento nós temos apenas 115. Então, mas é um número que já nos estimula bastante e vamos continuar atentos aí para podermos chegar tanto na Câmara e no Senado. E uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista, ela tem mais poderes, ela tem deputados e senadores compondo essa comissão, e com isso a nossa capacidade de pressão é muito maior. As duas casas passam a trabalhar direcionado no sentido para poder realmente levantar todos os escândalos que estão sendo praticados. O governo está agindo duramente, está pressionando a base para que não assine, mas nós estamos tendo aí já algumas dissidências que estão nos ajudando na assinatura e na coleta para instalarmos essa CPMI.
Deputado Ronaldo Caiado, sábado tem convenção do Democratas em Goiás, o senhor deve ser reconduzido, não é? Reconfirmado como comandante da sigla do partido aqui no estado de Goiás. Qual é a avaliação que o senhor faz, não é, do seu partido aqui no estado de Goiás, daquilo que o Democratas tem feito em favor da sociedade, as ações políticas, né, os avanços do Democratas, o crescimento que o Democratas teve nas últimas eleições aqui no estado de Goiás, e as perspectivas do DEM para 2012, as eleições municipais, que são as eleições mais importantes, porque a partir delas é que se constrói a chamada estrutura partidária. O povo mora nos municípios, nas ruas, nos bairros, e as eleições municipais, elas estabelecem, né, que estrutura partidária um partido tem ou um partido não tem. Por isso a importância dessas eleições. Que perspectivas o DEM vive para 2012 aqui em Goiás, deputado?
São animadoras, Gama. Realmente você descreveu bem. O partido cresceu, o partido mostrou realmente que tem bons quadros, é um partido que dá espaço para as pessoas que têm realmente vocação política e seriedade e capacidade para poder participar da vida política do estado como nacional. É um partido que não fica ligado àquelas estruturas arcaicas no sentido de manter um monopólio de apenas alguns poderem participar das grandes disputas existentes. Você vê que é um partido inovador. Fomos nós a iniciarmos a prática de buscar lideranças para que pudessem entrar na política, como foi aí a época em que levei o nome do senador Demóstenes a candidatar. Hoje é uma figura respeitada no cenário nacional, uma trajetória que dá orgulho a todos os goianos, como trouxemos também o Zé Wellington para que ele pudesse ocupar uma pasta na política estadual. Enfim, é um processo que eu tenho tentado fazer com que a política seja feita da mesma forma com que a gente faz a medicina, com seriedade, dando para aquele profissional qualificado a oportunidade de galgar os maiores escalões e cada vez mais dar representatividade à política goiana. Eu sou apaixonado pelo meu estado, eu sou apaixonado por Goiás, e eu acho que cada vez quando você realça um goiano e que ele tem projeção no estado, projeção nacional, que ele passa a decidir a política do país, ele passa a ser ouvido nas decisões, isso engrandece o nosso estado, isso engrandece a prática política daquele partido. É dessa maneira que eu presido o partido. Eu nunca usufruí do partido, eu sempre tive o partido no sentido de disputar eleições, sempre fui muito ousado nessa posição de avançar cada vez mais nas disputas. Hoje nós temos aí, como você colocou bem, o partido estruturado já nos municípios, já preocupado com a eleição de 2012. Vamos buscar melhores quadros. O nome do Demócio hoje destaca em todas as pesquisas na Prefeitura de Goiânia, para a Prefeitura de Goiânia. Esse é um movimento que tem trazido também um efeito cascata, ou seja, vários os líderes nossos no interior, que também já estão empolgados na disputa para a liderança das prefeituras nos seus municípios. Enfim, é um movimento, como você disse, não adianta preparar 2014 se nós não prepararmos 2012, como você colocou. Está aí a base, é o município, é onde nós temos que dedicar toda a nossa atenção para fortalecermos o Democrata. Então amanhã nós vamos para a convenção estadual, quero convidar a todos, tá certo? Vai ser na Câmara dos Vereadores, iniciará às 9 horas da manhã, lá estaremos recebendo os delegados de todos os municípios. Fizemos as convenções de mais de 120 municípios do estado de Goiás, vamos continuar concluindo até o final do ano, queremos chegar aos 246 municípios. Será uma festa de confraternização, mas também com muito estímulo, com muita energia positiva, para que todos saiam ali vibrantes e convencidos da necessidade de apresentarmos chapas nos municípios, de seja prefeita, vereadora, disputar a vice, enfim, algo que realmente mostra a abrangência do Democratas no maior número de municípios do estado de Goiás nas eleições de 2012. E acredito que aí sim nós estaremos mostrando para a sociedade brasileira que o Democratas tem quadros e pessoas que realmente exercem a política com altivez, com competência e com coragem para vocalizar aquilo que a sociedade goiana e do seu município deseja que seja dito nas decisões políticas do nosso município e do nosso estado.
Eu só tenho dois assuntos a tratar com o deputado federal Ronaldo Caiado, presidente do DEN, nessa entrevista aqui na 1090. Deputado, primeiro, em relação à criação do PSD, que parece que sai do papel, e o PSD aqui em Goiás toma de início um deputado federal, né, do Democratas, deputado Vilmar Rocha, vai presidir a nova sigla por aqui. O DEM pode sofrer mais perdas ainda. Como é que tem sido o trabalho do senhor no sentido de preservar, né, as lideranças do DEM aqui no estado, nos municípios, em relação a essa nova sigla, que ao que parece deve mesmo sair do papel e obter o seu registro, inclusive a ponto de poder disputar as eleições municipais ano que vem?
É impressionante, Gama, como o partido cresceu depois que ele teve uma atuação uniforme. Quando alguns que estavam dentro do Democratas, na verdade, nós estávamos numericamente maior, mas na atuação nós estávamos menores. Por quê? Existia um sentimento desses que foram para o PSD de aderir ao governo, certo? Era uma vinculação direta com o governo federal. E nós, o governo do PT, o governo da Dilma, e nós sempre fomos extremamente leais àquilo que é a opinião pública ou que o eleitor nos escala. Nós fomos escalados para sermos um partido de oposição. Então, começou internamente no partido aquele movimento. Você já viu isso, você conhece, você vive em equipe. Você sabe que às vezes você tem uma equipe maior, mas ela é menos eficiente do que quando você faz uma lipoaspiração, você tira a gordura e põe uma equipe com mais musculatura. Então você está entendendo bem o que eu estou dizendo, aquele que ouvinte também. Então, quer dizer, era um partido que era maior numericamente, mas nas ações ele deixava a desejar. Ele tinha aquela posição que ele ia, mas tinha um grupo que puxava atrás. Então você nunca conseguia deslanchar um movimento, tá certo, que pudesse mostrar a característica do partido de oposição e a obrigação dele de ser oposição, porque aí foi a decisão. Então, a tese do PSD, por impossível que pareça, quando eles criaram um partido, que é um partido híbrido, que é um partido que não tem posição político-partidária, que é um partido que serve a governos, um partido que serve a governos. O PSD é um partido, é como costumo dizer, as pessoas às vezes falaram, o empresário não tem partido. Eles ironicamente dizem, não, nós temos, nós sempre acompanhamos quem ganha as eleições. Então, quer dizer, o modelito do PSD é esse, ou seja, ele sempre é governo, independente do governo de Goiás, do governo do Mato Grosso, do governo de Pernambuco, ele sempre é governo. E o governo nacional, mudou-se o governo, mas eles continuam ali, aquela posição do gato, ou seja, o dono quebrou, vai para uma casa menor, o gato fica na casa maior. Então, quer dizer, é aquela tese do PSD. Então, isso, numericamente, tá certo? Diminuiu o partido. Mas, do ponto de vista das ações, você vê que o partido cresceu. O Democratas hoje é o partido que faz a oposição no Brasil. É o partido que obstrui as matérias, que debate as matérias, que propõe a CPI. Enfim, é o partido que é pautado pela mídia nacional hoje para opinar sobre todos os temas. Então, tem a posição do governo e tem a posição de oposição. Quem é ouvido? O Democratas, porque tem os melhores quadros, modéstia à parte, as pessoas que estão ali com competência e cabeça erguida para poder fazer oposição, que é o que a sociedade nos elegeu. E aí o partido cada vez mais vai angariando simpatizantes. Veja bem, Gama, não quero ser longo, me desculpe o ouvinte aí por ter prolongado, mas você vê o número de novos filiados que nós tivemos. Então, o eleitor hoje, ele entende qual é que é o partido que tem princípios, que tem um programa e que cumpre o programa, e qual é o partido que é fisiológico, que é o partido que está mais para ajeitamento, partido da boquinha, é o partido que, olha, então libera isso, me arruma um emprego ali. Então, é isso aí que o povo enxerga, essa é a distinção, tá certo? O Democratas é um partido moldado para realmente fazer aquilo que ele tem no seu estatuto, aquilo que tem como princípio, tá certo? Que é defender a livre iniciativa, que é realmente defender as áreas como estamos defendendo agora, da saúde, da PEC 300 para os policiais militares, do simples para o pequeno e microempresário possa sobreviver, de vários temas que nós sabemos colocar em plenário e que estamos dando um calor enorme, um sufoco enorme no governo, e que o governo, com a ampla maioria no Congresso Nacional, nós hoje, as oposições todas, somos no máximo 90 deputados federais de 513, e nós hoje conseguimos mostrar para a sociedade que não é uma oposição venezuelana, que não é uma oposição de cabeça baixa, é uma oposição que tem coragem e que faz valer as regras da democracia. Por isso o Democrata está totalmente tranquilo, não vejo nenhum risco da vinda do PSD, até porque o povo está cansado desse estilo de fisiologismo. Isso aí não mudou em nada, e tem vários partidos do Brasil hoje que já tem esse modelito do PSD, e ele, pelo contrário, não inovou nada. Isso não trouxe nada de positivo para a política nacional, e no mais, foi mais um desserviço para a classe política brasileira, porque cada vez mais a sociedade fica com a ideia de que na política só se cria partido para poder atender fisiologismo e oportunismo.
Última questão com o deputado federal Ronaldo Caiado, presidente do DEM em Goiás, aqui na 1090. Essa questão do senador Demóstenes, eu não estou conseguindo compreender qual é a estratégia que está em andamento. Deputado Caiado, queria, por gentileza, sua análise. É o seguinte, como o senhor bem sabe, o senador Demóstenes Torres está disparado. Ele aparece disparado como favorito para ganhar a Prefeitura de Goiânia em todas as pesquisas, em todo tipo de pesquisa que se fizer em Goiânia hoje, a indicação que Demóstenes Torres é o chamado Iambula Capanga. Não tem como bater Demóstenes Torres se ele se candidatar a prefeito de Goiânia. A movimentação de bastidores que se percebe na capital é de que Demóstenes, né, teria recuado. A movimentação é de que ele não seria mais um pré-candidato. E ele disse que deve anunciar até o fim do mês se permanece como pré-candidato, com possibilidade de ser candidato a prefeito de Goiânia, ou não. Se ele disser que não, ele praticamente não está tirando Democratas desse jogo? Não está tirando Democratas de uma posição estratégica em relação à principal cidade do estado, que é a capital? Qual é essa estratégia? E se demonstra de ser agora no fim de outubro? Não sou mais pré-candidato, estou fora de qualquer possibilidade de disputar a prefeitura de Goiânia. Ele não estará retirando do jogo, retirando de campo o Democratas, e do ponto de vista partidário, né, fazendo um gol contra? Que estratégia é essa que eu não estou compreendendo, deputado?
Vamos lá, então. Gama, você entende bem de estratégia e sabe bem e conhece bem a realidade política que nós estamos vivendo no nosso estado de Goiás, no nosso município em Goiânia, na nossa capital, como também nacional. O que eu tenho conversado com o senador Demóstenes é que a decisão para prefeito de Goiânia, ela se dará em junho de 2012. Você concorda comigo?
Tem que ser, ué. Não pode ser diferente.
Junho é convenção, na verdade. Então, para não ser longo, para nós interagirmos um pouco aqui a resposta. Junho de 2012. Nós estamos exatamente em agosto de 2011. Ora, você vive uma situação que são as pré-candidaturas, mas elas serão homologadas daqui exatamente 10 meses. Nesses 10 meses, nós temos que imaginar que nós fazemos parte, tá certo? Só somos um ente federado. E você está vendo também o Brasil caminhar para um processo de ingovernabilidade. Ora, então, se nós temos hoje o Demóstenes na presidência, ou desculpa, na liderança do partido, no Senado Federal, eu já fui líder. Eu sei o quanto é importante essa função. Ora, se você é líder, no momento crítico em que seu país passa, você tem que debruçar sobre as causas nacionais neste momento. Com todo respeito à política de Goiás, de Goiânia, mas o eleitor o elegeu para senador da República e elegeu para deputado federal. Nós temos que ter um carinho enorme, um respeito enorme, muita humildade no processo político de Goiânia. Mas nós temos uma responsabilidade hoje, que foi o voto do eleitor em nos ter conduzido para deputado federal e ele para senador da República. Esse é o momento em que nós temos que fazer uma análise mais ampla, Gama. Você tem que estender um pouco mais essa discussão. O momento que nós estamos vivendo é justo o Demóstenes, tá certo? Renunciar à liderança no Senado Federal e se ocupar do problema em Goiânia, ou ele, neste momento, cumprir as ações como parlamentar e realmente se dedicar exclusivamente a esse assunto que a população elegeu, como eu, deputado federal. Então, é o que eu tenho dito. Nós temos que, nesse momento, pedir um pouco de paciência. Eu realmente me coloquei contrário à decisão dele, ou no final desse mês, ou no final do próximo mês, tá certo? Porque eu acho que esse é um processo que tem que ser analisado dependendo do que vai ocorrer nacionalmente. Nós não temos como desvincular Goiás do país. E nós estamos hoje representando Goiás no Congresso Nacional. Então, eu tenho um respeito enorme, muita humildade. Eu sou um homem daqueles que aprendi ao levantar cedo, pedir a Deus para guiar os meus passos e pisar na vaidade. Então, por isso tem que ter humildade. Agora, nós não podemos deixar de focar o momento grave da política nacional que nós estamos vivendo. Então, o que eu tenho dito ao Demóstenes: o partido precisa de você em Goiânia. Agora, o partido não pode cobrar de você, tá certo? Num momento como esse que nós estamos, tive a oportunidade de longamente conversar com ele ontem, almoçamos juntos, tá certo? Vamos amanhã para a convenção. Agora, o partido tem que ter noção da crise nacional, dos desdobramentos que virão, e como nós vamos nos posicionar e quais são as alternativas que o partido deve apresentar. Então, eu acho que agora é mais cautela, tá certo? E faz bem a todos nós agora continuarmos com o trabalho nos municípios, mas ao mesmo tempo dando uma atenção maior a essa situação caótica que vive Brasília. E depois, aí sim, no decorrer do processo e próximo a junho, nós saberemos identificar, avançar nas avanças e propormos uma alternativa para apresentar uma candidatura para Goiânia. Então, eu vejo cada coisa a seu tempo. Não vejo que está exaurindo o tempo. Eu acho que nós temos ainda 10 meses pela frente. Em política, um dia é uma eternidade, digamos. Eu não conheço nenhum entendimento político que, de agosto de 2011, possa sobreviver até junho de 2012. É muita água para passar debaixo dessa ponte. E acho que o partido tem acertado e nós precisamos de ter muita cautela e muita ação neste momento. Atenção ao nosso estado, atenção à nossa capital, mas também uma atenção para aquilo que o eleitor nos elegeu, que foi pelas decisões da política nacional.